Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Hoje Tem. Hoje Tem, que foca na sexta rodada da Série A, uma rodada crucial, né, para os clubes do Nordeste, inclusive com confronto direto. Vitória enfrenta o Ceará no domingo no Barradão. Um confronto direto não só entre nordestinos, mas entre clubes que estão na zona de rebaixamento, que estão em situação bem delicada no campeonato, inclusive também com questionamentos internos crescentes. Mas esse jogo é o segundo da rodada. A rodada é aberta para os nordestinos ainda no sábado, com Palmeiras e Bahia, jogo complicadíssimo para o Tricolor. E o Sport fecha a participação do Nordeste às 16 horas do domingo na Arena do Pernambuco contra o Corinthians. Corinthians que já deu uma aliviada, digamos assim, na sua força máxima. Deixou alguns titulares direto, foram direto para São Paulo, e aí daqui a pouco a gente vai detalhar esse jogo da Arena de Pernambuco. Porque para começar a gente vai seguir a ordem da tabela, e o primeiro jogo que vamos nos aprofundar aqui é justamente Palmeiras e Bahia, sábado, 21 horas, no Allianz Parque. Cássio Zirpoli, aqui no Recife e aqui no podcast, durante anos e anos, a gente definiu esse tipo de jogo como o jogo do e-mail. É o legítimo jogo do e-mail, né, Cássio?
É a bronca, Fred. Primeiro, falar a galera todinha, Xará, Rodrigo, Fred, ouvinte, todo mundo. E primeiramente, meu irmão, que é uma bronca a partir do gol de Shailon. Se aquele chute de Shailon aos 48 segundos do tempo na Fonte Nova não entra, esse jogo ele estava completamente na conta. Aí sim seria o jogo do e-mail literal, né? Porque a gente, quando trata jogo do e-mail, é um jogo que você pode desperdiçar. É aquele jogo que você sabe que dificilmente você vai fazer alguma pontuação. Geralmente a viagem é longa, tipo, não existe jogo do e-mail em João Pessoa. O jogo, independentemente da dificuldade, é o jogo do e-mail em Aracaju, em relação a Salvador. Não, é um jogo de e-mail que o cara tem que atravessar o país para jogar um jogo que dificilmente você pontua. Mas faz parte, seria isso aí. E geralmente você tá com lastro. Diz, meu irmão, se eu vou perder bem, eu prefiro ficar treinando. A bronca do Bahia, que é aquele gol de Shailon, é o Bahia não ter o lastro. É a partir daquele empate sofrido, o Santos, que jogou logo depois contra o Paraná Clube, venceu e deixou o Bahia na zona de rebaixamento. E isso a gente falou durante a semana, inclusive no podcast, Fred, que não interessa se é um gol de saldo. O fato de seu time estar dentro dos últimos quatro, estar dentro do Z4, muda completamente o perfil de trabalho durante a semana de qualquer time. Não, mesmo que o critério de desempate seja mínimo em relação ao 16º, o fato de você estar em 17º, existe uma pressão natural, mesmo que seja no início da competição. Então, a partir daquele dos dois pontos desperdiçados, esse jogo do e-mail, que era para ser um jogo do e-mail, acaba virando um jogo muito chato para o Bahia, porque é um jogo que, se ele não pontua, ele dá mais um passinho para trás na zona de rebaixamento, sobretudo que vai ter um confronto direto, ou seja, entre Vitória e Ceará. Alguém vai pontuar, podendo até passar o Bahia. Então, dentro de uma situação onde o Palmeiras já está numa situação confortável na Libertadores, já está numa situação confortável na Copa do Brasil, e continua sendo o elenco que tem, o Palmeiras não vai, por exemplo, fazer o que o Corinthians fez com o Sport, de anunciar poupar 5 jogadores. Então é um compromisso muito difícil para o Bahia. Porém, lembrando que a gente teve essa mesma análise no jogo Corinthians e Ceará, e o Ceará empatou. O Corinthians estava desfalcado, pelo menos, né?
Exatamente, Cássio. Eu ia fazer essa ponderação, né? A gente fez o cenário de Ceará e Corinthians e Ceará, mas o Corinthians poupou naquele domingo de manhã. Além de Cássio Zirpoli, hoje fazendo a estreia, Hoje Tem, já está completamente adaptado à nossa programação, mas Hoje Tem a primeira vez, Cássio Cardoso, direto de Salvador. E Cássio, eu vou te perguntar justamente a partir de algo que Cássio falou, e como você está perto, vivendo mais de perto o dia a dia, tanto de Bahia quanto de Vitória, você pode trazer esse testemunho. Cássio Zirpoli falou que quando você está na zona de rebaixamento, a semana de trabalho ela é pior, a pressão aumenta. Deu para perceber isso nas declarações, nas entrevistas, no sentimento do torcedor? Foi uma semana mais tensa do que o habitual para o Bahia?
Olha, Fred, um grande abraço para você, um grande abraço para o meu xará, Cássio Zirpoli, um grande abraço a todo mundo. Prazer em participar de Hoje Tem. pela primeira vez. Surpreendentemente, Fred, não. Pelo menos de dentro do clube. O Bahia teve uma semana muito tranquila para quem adentrou a zona do rebaixamento pela segunda vez no campeonato, em apenas 5 rodadas. Foi uma semana de trabalho que se desenvolveu sem muita pressão, vamos dizer assim. Há uma insatisfação, o torcedor ficou chateado com o empate, achou que a postura do Bahia não foi correta contra o São Paulo, criticou muito o Kaique. Alguns chegaram a criticar o Guto Ferreira pela escolha do Mena ter entrado no jogo. Mas a semana transcorreu de uma forma muito tranquila. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que é um incômodo muito grande estar na zona de rebaixamento, mesmo que seja por critérios de desempate. E ano passado, por exemplo, o Bahia se apegou muito para valorizar a campanha ao fato de que apenas uma vez, ao final de apenas uma rodada, esteve na zona de rebaixamento. Nessa vez, em 2018, estamos com 5 rodadas e o Bahia já apareceu pelo menos 2 vezes. Então, é sim um ponto para se observar e eu concordo com o Cássio, com o Xará. O gol do Shailon tirou o Bahia margem para errar. O problema é que o Bahia vai pegar um adversário muito qualificado. Um adversário que deve vir com força suficiente para ser favorito absoluto da partida. Né? É importante ter essa percepção. Ao mesmo tempo em que o Bahia precisa dar uma resposta fora de casa. Ou seja, o Bahia que não conseguiu ir bem contra o Inter ou ir bem contra o Sport fora de casa, tomou 2-0 nas 2 vezes e merecendo perder as 2 vezes, precisa dar uma resposta a esses desempenhos ruins justamente contra uma das equipes mais qualificadas do campeonato. Ou seja, a expectativa para o jogo não é uma expectativa alta. Se fosse para dar uma dica a torcedor, lógico que torcedor ele vai, ele torce, e esperança é uma coisa, expectativa é outra. Esperança tem que ter sempre, é futebol. Mas o expectativa, eu diria que o torcedor tinha que dar uma moderada, porque o Palmeiras está ali na quinta colocação, 8 pontos, apesar de ter foco muito maior para a Libertadores neste momento, pensa também em ganhar o Campeonato Brasileiro e vai jogar contando com esses 3 pontos. Então o Bahia vai ter um jogo muito complicado e o cenário não é mais complicado porque, surpreendentemente, o Bahia não viveu uma pressão tão grande para quem está na zona de rebaixamento pela segunda vez no campeonato. E eu imaginei que a pressão pudesse ser maior. Mas eu vejo até de forma positiva. Não sei se isso é uma maturidade para entender que, né, de forma geral, de todo mundo envolvido, jogador, diretoria, torcida, própria imprensa, ou se é uma maturidade de já ter convivido com isso várias vezes e acaba acostumando, ou se é uma confiança de que é uma situação que pode ser revertida com certa tranquilidade, já que estamos apenas ao início da 6ª rodada. Mas eu não tenho dúvida que um resultado ruim do Bahia, que não é improvável no Allianz Parque, pode acender essa fagulha aí da pressão e de uma semana tensa. E o Bahia que vai jogar mais 2 vezes dentro de casa na próxima semana pela Sul-Americana contra o Blume e depois contra o Vasco, pode chegar muito pressionado na próxima semana, porque vai enfrentar um adversário qualificado, tem alguns desfalques e tem um desempenho absolutamente desesperançoso fora de casa.
É isso, Cássio. Eu acho, na verdade, que a maturidade e a confiança são duas coisas que são diretamente relacionadas. Eu acho que o Bahia, de certa forma, confia que tem um elenco e já demonstrou dentro de partidas nessa Série A, jogando na Fonte Nova, né, jogando fora de casa não, mas jogando na Fonte Nova, já demonstrou que tem qualidade para fazer um brasileiro acima da zona de rebaixamento. Não necessariamente na primeira página, aí eu acho que não demonstrou solidez para isso, pelo menos ainda, mas para fazer um brasileiro com mínimo de margem de segurança. A gente, quando olha para o elenco do Bahia, quando olha para recorte de atuação do Bahia, a gente consegue ter esse mínimo de confiança. E aí, junto com a maturidade, traz essa tranquilidade. Agora, entrando em mais uma semana, vai injetar uma pressão enorme para o jogo contra o Vasco, até porque o Vasco é um adversário tratado como mais fraco e que o Bahia já surrou na Copa do Brasil. Então, é uma injeção de pressão muito grande. Mas vamos focar nesse nesse sábado. E aí a gente já comentou aqui que o Palmeiras tende, de fato, a ir com sua força máxima. O único desfalque do técnico Roger é o atacante Dudu, que está suspenso. Assim, o Palmeiras deve ir com Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa. No meio, Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima. E no ataque, Boja, William e Keno. Uma equipe fortíssima.
Muito forte.
A gente está gravando esse programa na tarde de sexta-feira, mais de 24 horas antes do início da partida, e já com mais de 22 mil ingressos vendidos, ou seja, como sempre, o Allianz Parque vai estar bem lotado. E aí,
como sempre,
fala, Cássio.
Salvou aí, porque eu ia dizer, na verdade, vem sendo uma constante, né? Tanto nos jogos do Corinthians quanto do Palmeiras, em suas arenas, o público tem sido esse. Então, assim, tá lotado, não tá, na verdade, tá ficando num momento onde, se não tiver gente, é que vai ser a notícia. Já tá tendo até uma inversão curiosa. Então, assim, a pressão vai existir, mas aí vai a fase do time. Perdeu a forma como perdeu o Campeonato Paulista, mas, assim, se recuperou nas três outras frentes. Então, assim, faz com que... Como é? Passou o estadual, embora o time tinha tudo para ganhar, que tinha vencido fora, perdeu o título em casa, torcida única, para o maior rival. Mas, assim, de lá para cá, passado esse um mês, o Palmeiras ele entrou nas frentes para ter um público desse, mesmo nesse horário, que eu considero um dos ou o pior da primeira divisão para acompanhar um jogo.
Isso, eu considero o pior de todos da Série A. Esse é o... Só quando o cara realmente perdeu a noite de sábado, está entregue em casa, é que o cara ganha esse presente e tem um joguinho de Série A às 9 horas. Mas como isso é mais raro, ele costuma atrapalhar muito mais do que ajudar. Mas agora que a gente já escalou o Palmeiras com sua força basicamente máxima e põe a força nisso, eu queria de Cássio Cardoso a seguinte análise. Guto foi muito criticado por ter armado um Bahia cauteloso e que acabou se transformando num time morno contra Inter, no Beira-Rio, e contra o Sport, na Ilha do Retiro. Dois jogos contra adversários que estão mais ou menos no mesmo nível do Bahia, tá? O Inter,
Sim. Eu
acho que é do mesmo nível, para variando entre um pouco melhor e um pouco pior, e o Sport do mesmo nível para um pouco pior. Sobretudo o Sport ainda naquela semana ali, estava indo o time muito verde, muito as novas contratações não haviam chegado. Enfim, o Bahia chegou na Ilha do Retiro mais time que o Sport e chegou no Beira-Rio, pelo menos em condições de igualdade com o Inter. Só que agora, aí surgiu uma pressão para que Guto fosse mais ofensivo fora de casa. Só que não é exatamente nesse jogo, né, Cássio? É assim, pensar no Palmeiras querendo jogar de igual, ou pensar no Bahia querendo jogar de igual para igual contra o Palmeiras em São Paulo, não é a hora de Guto.
É tudo que o Palmeiras chave, né?
E assim, não tenha dúvida, Fred, porque eu vou além até. Torcedor do Bahia, o Guto Ferreira está numa situação complicadíssima, né? Porque bastava ter feito um jogo decente fora de casa e conquistado pontos fora de casa contra a Inter ou Sport, e esse jogo contra o Palmeiras seria mais tolerado, independente do que acontecesse. Né? Porque o Bahia pode sair goleado do Allianz Parque. Não vai ser uma surpresa. Porque o Palmeiras, quando ele encaixa o jogo, é difícil de suportar, até pela capacidade que tem de plantel, de colocar jogadores em campo com qualidade, manter o ritmo, enfim. Eu até preferia, se fosse para escolher desfalque, preferia que o Keno não jogasse, que Dudu jogasse. Porque se o Bahia quiser realmente mudar a sua postura e ser um time mais agressivo contra o Palmeiras, vai dar espaço, né? Porque provavelmente vai subir as linhas. E Keno, com espaço, ele tem feito o diferencial do Palmeiras tem sido ele. Né? Na verdade, tem sido o jogador que foi lá para compor elenco ano passado e desde o ano passado vem mostrando seu valor. Então, é um Bahia que vai precisar mostrar uma postura diferente das outras duas, mas o adversário para essa mudança é o pior. Né? É o pior que podia imaginar. E aí, como não mostrou contra a Inter, não mostrou contra o Sport, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque vai ter que mostrar alguma evolução, vai ter que mostrar que aqueles dois jogos não serão a tônica, os dois jogos anteriores fora de casa não serão a tônica da postura e do desempenho do Bahia. Só que o adversário é o Palmeiras. Então, o que eu fico imaginando é um Bahia que pode até começar a fazer um início de jogo interessante, talvez... uma hipotética desconcentração do Palmeiras, porque tá ali, jogo em casa, aquele sábado de noite, vejo uma classificação na Libertadores, aí vai esquentando ainda o corpo e o Bahia fazer uma graça. Mas o Palmeiras vindo com a faca nos dentes para cima do Bahia, o Bahia pode fazer, vai ter que fazer o melhor jogo da temporada para sair vencedor. E aí, fora de casa, vai ter que fazer o melhor jogo da era Guto Ferreira no Bahia para sair vencedor. Então não quer que a gente se apega para acreditar que o Bahia vai ter finalmente uma exibição de nível Série A fora de casa. Então é difícil imaginar isso e a gente faz um prognóstico um tanto quanto, que passeia bem perto do pessimismo, mas eu acho que tem a realidade muito, muito nua e crua também para a gente se apegar. E, de fato, o Palmeiras é o favorito para esse jogo e o Bahia vai ter que enfrentar esse favoritismo e o próprio passado recente fora de casa para tentar dar uma resposta. Mas é uma das missões mais complicadas que Guto Ferreira, inclusive, em termos de paz no seu cargo, vai ter nesse ano, não tenho a menor dúvida, porque uma derrota acachapante, provavelmente vão desconsiderar a força do Palmeiras e aqui em Salvador vão se apegar muito à incapacidade do Bahia de ir bem fora de casa.
E se a gente for escalonar aqui resultados possíveis, um placar mais elástico do Palmeiras, um 3-0, um 4-1, um jogo em que o Palmeiras faça mais gols, ele aparece no ranking de possibilidades, para mim, pelo menos, à frente da vitória do Bahia. Tá?
Concordo.
Eu acho que o natural é uma vitória do Palmeiras não elástica, uma vitória ali dentro da normalidade. O empate é um resultado bem possível também, mas entre uma goleada e a vitória do Bahia, eu já acho que há um cenário mais construído, digamos assim, mais factível para uma vitória tranquilíssima do Palmeiras do que para uma vitória surpreendente do Bahia. E para essa missão em São Paulo, uma missão complicadíssima, o Bahia tem alguns desfalques, ou pelo menos um que a gente pode chamar 100% de desfalque, que é o volante Elton, titular a temporada inteira, ainda que não fosse imaginado para ser titular lá no início do ano, mas consolidadíssimo na posição. Ele sofreu um corte na cabeça, não tem condições de jogo. E aí, Cássio, quem é que ganha essa posição? Porque a gente tem dois volantes, pelo menos no banco, que foram pensados para que fossem os titulares: Edson e Newton.
Sim.
Tem alguma pista? Guto não revelou o time. Tem alguma, ou uma pista, ou uma preferência sua para essa substituição?
Olha, Fred, tem uma pista com base na frequência de uso. O jogador que vai ser usado é o Edson. Que vai a campo é o Edson. Ele Gregory, Elton e depois Edson são os jogadores que foram mais utilizados por Guto Ferreira ao longo dessa temporada. Newton chegou para ser titular, mas de forma surpreendente, hoje ele é a quinta opção para aquela posição, né? Para a cabeça de área, né? Porque o Flávio,
isso,
veio contratado do Sub-23 para o Sub-23 do Bahia. Ele foi revelado pelo Vitória, estava no Santo André, chegou aí para o Ferroviário de Araraquara. O Vitória meio que dispensou o Flávio, ele voltou para a Bahia, foi apresentado até de forma surpreendente pelo Bahia para o Sub-23, mas treinou forte, apareceu em uma ou outra relação do time principal e foi titular contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste, o jogo da volta, quartas de final, 1-0 no Pituaçu, jogando muito bem, fazendo a função do Gregory. Então, Newton, hoje eu posso dizer que é de fato a quinta alternativa.
É impressionante. A gente pode descartar completamente também a possibilidade de Guto voltar a fazer algo que já fez esse ano, que é recuar um pouco o Vinícius e jogar só com volante, né? Contra o Palmeiras e São Paulo, aí, meu amigo, isso é impossível.
Duvido então... que ele tenha essa valentia, duvido.
Exatamente. Então, um outro desfalque, que aí eu não sei se a gente chama exatamente desfalque, em opção com certeza, mas na condição titular eu não sei se a gente pode chamar, é João Pedro, que, sim, por aquela lei de empréstimo, não, por aquele acordo de empréstimo, né, não pode enfrentar o Palmeiras, e aí Nino Paraíba volta para a lateral direita. Para mim, Nino é titular, mesmo João Pedro tendo ido bem. Não sei qual a visão que você tem dessa disputa aí, Cássio.
Eu concordo com você, Fred. A gente tem um apego aqui ao desempenho do João Pedro contra o Vasco, em que ele foi absoluto. Para mim, foi até o melhor jogador da partida, pela Copa do Brasil. Mas os outros jogos do João Pedro foram jogos ok. O jogo do João Pedro contra o São Paulo foi um jogo ok. Um bom jogo, ok. Não foi um jogo de encher os olhos, não foi um jogo que passou perto do desempenho que ele teve contra o Vasco. E não foi principalmente um jogo que fizesse o torcedor imaginar que ele vai perder a posição para o Nino Paraíba, que ele vai ganhar a posição do Nino Paraíba. O Nino Paraíba, inclusive, estava até no banco de reservas contra o São Paulo, mas eu penso que muito mais por uma precaução clínica, física, né, do que necessariamente por opção técnica do Guto Ferreira. Então, o João Pedro é realmente uma opção de plantel, de elenco, para o decorrer do jogo, até pela facilidade que ele tem de jogar na segunda linha, né, mais avançado, mas o lateral direito titular é o Nino Paraíba, e eu penso que isso vai se manter e se comprovar amanhã, se confirmar amanhã com a escalação dele, e a partir dos próximos jogos também, o Nino estando em condição de jogo, o João Pedro vai ser apenas opção. Agora, não deixa de ser, para mim, uma ausência. Eu lhe digo, é muito mais ausência para mim do que o próprio Alione. Muito mais.
Que também não pode falar, mas isso aí eu nem citei, né?
Eu percebi.
Alione.
Mas,
Deixa eu fazer uma pergunta pro Xará. Esse, de alguma forma, o resultado dessa partida, tu acha que pode influenciar na escalação do jogo do Blooming? Porque o Bahia já poupou, eu falo isso porque eu gosto muito de sul-americano, né? Quem escuta isso, eu valorizo assim, acho que mais até do que os clubes. Eu dou um valor danado aqui no Nordeste pra turma jogar a Vera. E na ida, o Bahia, dentro de um planejamento, até que a gente tinha entrevistado tanto o Belintanto quanto o próprio Guto Ferreira, quando ele veio aqui para um jogo contra o Náutico, pela Copa do Nordeste, ainda na fase de grupos, e ficou aquele cenário nebuloso sobre como seria, e no final o Bahia poupou algumas peças, até utilizou durante a partida. Um resultado desse aí, o que é que tu acha que poderia mudar para esse jogo da volta da Sula?
Olha, Cássio, eu penso que o Bahia perdendo o jogo e sob pressão na
Sim,
tabela,
a pergunta é basicamente se perder. Porque se ganhar, turma vai.
Se ganhar, vai o time titular e aí vai ser encarado assim. Eu imagino que perdendo e aí consolidando a posição na zona de rebaixamento, consequentemente, isso vai criar uma pressão muito grande pro jogo contra o Vasco, né? E talvez influencie diretamente realmente a escalação contra o Blooming. Agora, eu não vejo uma relação bem cristalina e direta de causa e consequência em termos de derrota sábado para o jogo de quarta, porque é o seguinte, se o Bahia também bota o time mesclado quarta-feira e não garante a vaga contra um Blooming que se mostrou bem frágil, aí o que já está ruim, o que já estaria ruim, aí vai pipocar de vez. Porque o torcedor também valoriza a Sul-Americana bastante, vê a Sul-Americana de uma forma muito parecida com a sua, com uma oportunidade muito valiosa para clubes do Nordeste ganharem um terreno, né, internacionalmente, no futebol sul-americano, e consequentemente até crescer também a percepção nacional, e o torcedor do Bahia está muito com a expectativa boa para essa Copa Sul-Americana. Né? Tinha torcedor do Bahia secando o Boca Juniors, pedindo, na verdade, torcendo para o Boca Juniors classificar na Libertadores para não ser um possível adversário na Sul-Americana. Né?
Pô, eu já pensaria exatamente o contrário. Para não pegar...
Não queria pegar o Boca.
Claro, se o cara pensar em título, mas assim, a oportunidade de ter um jogo contra o Boca, eu pensaria exatamente o contrário.
Mas a galera tá pensando em título.
Sim, mas veja.
Quer pegar,
Mas se for pra ser. Veja, se for pra ser campeão tirando o Boca, então é muito mais. Velho, tudo bem, o cara todo pensa em título, ótimo. Mas é o que eu falo até pra não ser incoerente, eu sempre falo a série, queria eu pegar 38 rodadas de adversários anti-time misto. Meu sonho. Pô, pode mandar 200 desfalques, eu faço o menor questão. Agora sim, em termos de oportunidade de ser um jogo desse porte, só por curiosidade, isso na verdade seria muito que se o Boca teria que ficar em terceiro para ir para a Sul e ainda ser sorteado. Ou seja, na verdade isso. Tem que... todos os planetas tinham que se alinhar. Mas, pô, mas se isso acontecesse, meu amigo, que era um jogo do cacete aí na Fonte Nova.
Isso, agora vamos trazer para a realidade, tá? Porque
vamos botar
passar aqui a escalação, a possível escalação do Bahia para essa partida no Allianz Parque. A gente vai com Douglas, isso. Nino Paraíba na lateral direita, Thiago volta para a defesa, eu considero ainda que Guto não tenha confirmado seu retorno, ele é automático. Thiago e Lucas Fonseca na dupla de zaga. E Léo na esquerda. Dupla de volantes, Gregory e Edson, como a gente já projetou aqui, que Edson ganha essa vaga que vai ser aberta por Elton. Vinícius segue no meio, tendo Elber de um lado, Zé Rafael do outro e Edgar Júnior como centroavante, ainda contando com o reforço de Júnior Brumado, que voltou da seleção sub-20. Então, esse é o Bahia para enfrentar. E sim, eu acho que mesmo com pressão, mesmo com tudo que está acontecendo, o caminho é a repetição. E esse é o melhor Bahia que jogou em 2018, então é ele que tem que continuar atuando. Vamos virar aqui a folhinha do calendário para chegar no domingo. E no domingo, Cássio Zirpoli, às 11 da manhã em Salvador, um jogo que, apesar de estarmos na sexta rodada, ele já tem aquele ar de jogo dos desesperados. Porque o que é que define o jogo dos desesperados? São dois times que precisam demais de uma vitória. O Ceará sequer ganhou um jogo nesse brasileiro. E que enxergam um no outro uma oportunidade perfeita para conseguir esse resultado. É um cenário bem, bem tenso, né, para essa partida no Barradão entre Vitória e Ceará.
Fred, veja só, você falou em relação a Vitória, o Ceará não ganhou. O Vitória vinha de uma vitória, o Vitória ganhou na última rodada, fora de casa do Vasco. Mas assim, a tabocada que o Vitória levou na Copa do Nordeste não, é impossível ser ignorada. O time vai jogar as quartas de final, a Copa do Nordeste está toda picotada, né? Cada semana tem um jogo, ainda está na fase de quartas de final. O Bahia já jogou as duas partidas, já está na semi. O Vitória jogou a primeira agora. Enfim, mas o time vai para São Luís contra o Sampaio Corrêa, que estava muito mal na Série B. Inclusive, dos quatro nordestinos, é o pior. É o único que está na zona de rebaixamento. Na Série B está Fortaleza e CSA no G4. O CRB, com duas vitórias seguidas, já na verdade perdeu até o último jogo pro Avaí, né? Mas vinha de duas vitórias seguidas e saiu do Z4. E o Sampaio Corrêa lá, enterrado. Aí lá vai o Sampaio e faz 3-0 num jogo, num confronto que tem gol qualificado, ou seja, o que torna muito mais difícil. A Copa do Brasil já tirou o gol qualificado, mas a Copa do Nordeste manteve. Então, assim, isso tira qualquer fôlego que o time pegou no jogo contra o Vasco. Volta para ser a mesma pressão ou pior. Ou seja, continua sendo o Vitória que leva dois gols, ou três, como foi o caso de Sampaio Corrêa, mas essa média da Série A, dois gols batidos, são 10 gols sofridos em 5 partidas. Aí na Copa do Brasil levou 3 do Corinthians, na Copa do Nordeste levou 3 do Sampaio. Então a defesa que não se acerta é um jogo muito perigoso pro Vitória. E pro Ceará a gente tava naquela. A gente vai dizer a mesma coisa do América, mas eu já não concordo muito, porque depois do Corredor Polonês a tabela se abriu pro Ceará. Aí o Ceará empata com o América Mineiro dentro de casa. O América Mineiro, que embora esteja na parte de cima da tabela, é o 10º colocado, mas é o que está na melhor largada dentre aqueles que a gente imaginou que seriam integrantes do Z4. E ainda empatou com até a matéria do Povo, com a CBF admitindo que os dois gols saíram de forma irregular. Tanto o pênalti marcado lá nos descontos, quanto o primeiro gol com a participação do jogador que estava impedido. Então, assim, foi o Ceará arrumando um ponto dentro de casa, numa situação muito ruim. E como você falou, é um jogo onde os dois primeiros, esse jogo começa no sábado, esse jogo começa com torcida do Ceará e do Vitória secando o Bahia valendo, porque é uma oportunidade de passar. O Bahia tem 5 pontos, Vitória com 5, Ceará com 3. Acontecendo isso, esse resultado, o resultado mais provável, que é até uma derrota do Bahia, esse jogo pode ser um mini elevador para o Ceará, um jogo que o Ceará pode ganhar duas posições. Eu estou nem contando dos acima, porque o time pode até sair da zona de rebaixamento, na verdade. Mas no mínimo pegaria um elevador dentro do próprio Z4. Mas para isso, da forma como você falou, é um jogo que, sendo apenas a sexta rodada do campeonato, você já enxerga um jogo com um certo desespero. Não só porque pela leitura fácil dos dois estarem dentro da zona de rebaixamento, mas pela falta de perspectiva de futebol do que eles vêm apresentando até aqui.
Exatamente, Cássio. E aí, Cardoso, a recepção que o Vitória teve no aeroporto já foi um símbolo claro de que aquilo que a gente conversou na partida, no telecast de Vitória e Vasco, lembra que a gente falou que foi o jogo de um time em crise técnica, que era o Vitória, contra um time em crise total, em colapso técnico de relacionamento financeiro, que era o Vasco. Como aquela partida, o Vitória conseguiu os 3 pontos sem convencer, né? Muito mais pela fragilidade do Vasco. E no meio de semana, deu uma mexida na escalação, mas foi atropelado por um Sampaio que, como o Cássio falou, não tinha a menor condição técnica de fazer o que fez. Não tinha como. Se você jogar 10 vezes, não é possível que esse resultado se repita. A partir daí, quando o Vitória desembarca, que Mancini já é completamente pressionado diretamente por torcedores, e que você já tem o diretor de futebol, o Erasmo Damian, demitido, agora o que era uma crise técnica se agravou, né? O Vitória deu um passinho em direção àquilo que a gente definiu o Vasco, né? Ao contrário do Bahia, semana muito, muito tensa do Vitória.
A semana que começou propondo uma paz, né? Que o Vitória venceu o Vasco e teria jogos vencíveis na sequência, né? Sampaio Corrêa em São Luís, Ceará em Salvador e o próprio Sampaio Corrêa em Salvador de novo. Poderia transmitir uma certa paz para o Vitória, mas é completamente diferente, realmente. O momento do Vitória caminha para se tornar uma crise generalizada, porque a gente tem que lembrar que os conselheiros, 25 conselheiros, muitos deles influentes, abandonaram o Conselho Deliberativo do Vitória e anunciaram isso no dia do jogo contra o Vasco, né? E então, assim, a crise política está encaminhada, tem uma crise do futebol, dos resultados, o Wagner Mancini absolutamente contestado nesse momento. Não faço parte da corrente que acredita que a demissão do Wagner Mancini é o que vai ajudar o Vitória no momento, realmente não penso assim, mas muitos torcedores cobrando a saída, queriam um pacote, né? Eles queriam que o Wagner Mancini fosse junto com o Erasmo Damiani. E a chegada do Wagner Mancini, principalmente a Salvador, foi bem tumultuada. O recorte, vamos dizer assim, do debate que ele teve com o torcedor acalorado, né? Aí no estacionamento do aeroporto, é um recorte que pega mais a reação do Mancini. Então, o Mancini reagiu contra o torcedor de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver. O Mancini normalmente é ponderado, até nos momentos mais tensos. E a gente não tem no recorte o que o torcedor falou para ele, só tem a reação. Mas independente disso, pegou muito mal para Mancini ele ter reagido naquele tom, e isso virou mais um ponto de crítica para o momento que o Vitória está vivendo, ficou pesado. E tem outra coisa também, que faz parte do pacote da crise do Vitória, é a forma como o Vitória perdeu aquele jogo do Sampaio Corrêa. Eu concordo plenamente, o Sampaio Corrêa tem tanta deficiência técnica que, se dependesse da qualidade dos jogadores de frente do Sampaio Corrêa, era no máximo 1-0 para o Sampaio. Porque a dificuldade que eles tiveram para botar a bola dentro do gol foi uma brincadeira. E o Vitória, mesmo jogando uma partida horrorosa, a pior partida do Vitória na temporada, para mim, e olha que o Vitória fez jogos muito ruins em 2018 já, mas essa do Sampaio Corrêa foi a pior, e ainda assim o Vitória teve pelo menos três chances claras de botar a bola dentro do gol. E diminuiria um prejuízo, né? Por causa do gol qualificado. Então, assim, o desempenho do Vitória foi um desempenho que, em determinados momentos, e eu estou considerando aqui o gramado pesado, um possível desgaste por sequência de jogos, estou considerando o desentrosamento dos atletas que jogaram muitas vezes esse ano, mas que nessa formação foi inédita, mas o comportamento foi um comportamento que beirou, em alguns momentos, a indiferença, né? E isso, para quem está acompanhando o Vitória e percebeu, por exemplo, que o William Correa, que foi a uma entrevista coletiva, defendeu o Wagner Mancini e no jogo seguinte estava fora do time, é evidente que se costura aí uma relação desses fatos, né? Desse desempenho muito ruim do Vitória, em alguns momentos aparentemente desinteressado, com um momento que pode estar muito pesado dentro dos vestiários por conta do que está escapando. A gente tem que lembrar que o Denilson não se apresentou para viajar. Estamos falando de um time e de um clube de Série A, de alta performance. É um comportamento que não é nem adequado, é inaceitável. né? E o clube deu uma nota disso, ou seja, ainda botou gasolina, porque como o Vitória poupou Neilton, poupou o Canu, Felipe Souto, Rainer, se o Denilson não aparece e o Vitória fica quietinho e deixa para resolver isso dentro das suas paredes, ninguém ia ficar polemizando a ausência do Denilson, achando que ele não foi porque não quis. Mas o Vitória ainda teve a maravilhosa, entre aspas, ideia de dar uma nota antes do jogo dizendo que o Denilson não apareceu por indisciplina. Então, tá faltando habilidade ao Vitória também, né? Então, assim, o cenário pro jogo é muito ruim.
Não, é isso mesmo. Tá faltando habilidade em vários momentos esse ano. Eu acho que o Vitória, enquanto clube, ele errou na postura em vários momentos. Desde aquele caso clássico das agressões lá no... No primeiro Bavi, né? Isso, na postura que teve em relação a Canu e por aí vai, a gente já debateu muito sobre isso. Eu queria ouvir de vocês dois uma opinião bem direta sobre a situação de Kaique, tá? E aí eu peço que a opinião seja dada em dois cenários. Como eu falei, a gente tá gravando aqui na tarde de sexta-feira e até esse momento, Elias, que foi o goleiro trazido da Chapecoense, ainda não estava regularizado. Então, até esse momento que a gente está gravando, o Vitória não teria opção de Elias. Elias, que apesar de ser um goleiro não utilizado pela Chape, ele foi contratado para ser titular. Porque ele veio de uma grande performance no Juventude, só que chegou, André já estava jogando, E acabou se firmando na posição. E aí, meu amigo, goleiro é isso, né? Goleiro é confiança. Quando ele entra, ele só sai se der uma brecha. Até hoje, Andrei nunca deu uma brecha. Então a pergunta é, primeiro para Cássio Zirpoli e depois para Cássio Cardoso. Vamos estabelecer aqui uma ordem. Vocês tirariam Kaique da condição de titular para colocar um dos dois garotos da base, que vieram da base, que nunca disputaram a partida profissional, certo? Ronaldo seria o da vez, um garoto de 21 anos, que nunca disputou a partida pelo time principal, ou caso... Isso eu estou colocando no cenário de Elias não estar regularizado, tá? Porque eu considero que se Elias estiver regularizado, vai jogar. Então, se Elias não for regularizado, vocês dariam a chance ao garoto da base de 21 anos ou daria mais uma chance a Kaique no momento de confiança baixíssima?
Fred... Se o jogador foi regularizado, a dúvida não existe. Se tiver um novo goleiro foi regularizado, vai colocar um novo goleiro. Se ele não for, eu não faria isso, não. Eu manteria Kaique. Porque é um cenário parecido com o de Agenor no Sport. Agenor que não é um goleiro emprestado, é um goleiro que o Sport pagou até caro, 2 milhões, mas que o contrato já está da metade para o fim. Já está perto do final, o Sport pode reemprestá-lo, é um jogador caro. O paralelo de Kaique seria ao de Maílson, ou seja, um jogador da base, ou seja, você citou dois jogadores da base, mas também é o caso de Kaique. Ao fazer isso, o Vitória vai estar queimando um patrimônio. A Genoa também não é um patrimônio, mas é um patrimônio que o Sport já tem uma certa idade, que o Sport não, quando contratou, não pensava em revenda. Pensava em ter um novo goleiro para Magrão, que estava com a idade avançada, e isso, nada disso aconteceu. O de Kaique é um jogador com possibilidade de revenda, um jogador novo, para goleiro a maturidade parece que demora mais a acontecer, mas e ao fazer isso, pode estar queimando ele bastante. Então, assim, não considero o mesmo paralelo com a Genu, são situações semelhantes, mas a diferença de idade, a diferença de origem do jogador, acho que faz diferença, mas é inegável que Kaique vem falhando sistematicamente. Não acho, são falhas assim, por exemplo, o primeiro gol, ele falhou no terceiro também, mas o primeiro gol contra o Sampaio é bizarro. Então, assim, no outro jogo também, no Barradão, a mesma coisa. Acontece até um pênalti duplo contra o Vasco, né? Aí é uma sequência, mas... Antes dele, eu considero a dupla de zaga um problema pior. A exposição que a defesa deixa Kaique faz com que ele seja bombardeado e eventualmente fale bastante. Ou seja, se a fase não ajuda, a defesa poderia, pelo menos, fazer com que ele fosse menos atingido. Isso aconteceu, mais uma vez, traçando o mesmo paralelo com o Sport, quando o Sport tirou a Genô, tipo, já não conta mais com ele, se for depois do 3-0 com o América, é um jogador que nunca teve confiança nenhuma, ou seja, em algum momento Kaique teve a confiança do torcedor do Vitória, da comissão técnica do Vitória. A Genô, em nenhum momento isso aconteceu no Sport. Todas as vezes que ele foi acionado, o 99% das vezes, ele atrapalhou, ele foi mal. E na hora que o Sport colocou o Maílson, que foi o jogo contra o Botafogo só finalizou uma vez. Foi gol, inclusive. Foi um chute aos 47. Mas a defesa do Sport naquele jogo se portou muito bem e isso deu confiança pro goleiro, que acabou que durante a partida foi saindo mais, que teve uma reposição, inclusive, pro gol do Sport naquele jogo, para Everton Felipe. O que não pode é um goleiro precisando de confiança e ser bombardeado o jogo todo. Então aí, meu amigo, se trocar ele para colocar um da base, salvo um cara que entre endiabrado na partida, isso em bom sentido, se é que é possível, mas ele vai continuar sendo bombardeado, então a chance de eventualmente falhar para um goleiro iniciante é muito grande. Então assim, simplesmente trocar o goleiro e não corrigir o restante do sistema defensivo, para mim não é solução, não.
E aí, Cardoso?
Eu penso diferente.
Kaique ou Ronaldo?
Ronaldo. Eu escalaria o Ronaldo. Pra mim, se tem uma coisa. Kaique, pra mim, só seria uma possibilidade se o Vitória não tivesse goleiro. Eu digo porque eu sou um defensor.
jogar com os 10 dali e.
exato. Eu digo isso porque os erros. Tem alguns motivos pra eu pensar assim. Primeiro, desde que o Kaique estreou na temporada, e esse jogo foi contra o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, pela primeira fase da Copa do Nordeste, lá no PV. Ele vem falhando. Kaique acumulou mais jogos ruins do que bons, apesar de ter feito bons jogos, em especial aquele contra o Internacional, eu diria que foi o ápice dele, desde que tomou essa vaga do Fernando Miguel. Mas Kaique vem errando muito. E às vezes a gente lembra dos erros que aconteceram gols e outros que não aconteceram, né? E aí acabam caindo um pouco mais no esquecimento. E ele não vem passando segurança alguma. E o erro do Kaique contra o Sampaio do primeiro gol, não é nem uma questão de erro técnico, é um erro de concentração, de envolvimento, facilmente a gente poderia especular que ele está vivendo algum problema pessoal, de ordem familiar, algo assim, que eu tirasse a paz para jogar futebol, sabe? Porque são erros que transcende a parte técnica. Ele tem capacidade de chegar e pegar aquela bola diante do Bruninho sem fazer o que fez. Ele tinha como antecipar o Maracás, né? E ele parece desligado. É como se ele fosse chamado para o jogo no último instante. E aí a reação já é tarde. Então, esse tipo de situação do Kaique, somada à situação do Vitória, que eu concordo, ele está muito exposto para uma defesa ruim. Pode ser até que o Aderlan jogue contra o Ceará e a defesa fique um pouco mais segura. E até reforçando o que o Cássio disse, que o Kaique com a defesa segura seria um atleta menos exigido, isso aconteceu contra o Fluminense. Enquanto estava 1-0 para o Vitória, o Fluminense mal incomodou o Kaique com o Aderlan em campo. Aí, quando o Aderlan saiu e entrou o Ramon, as bolas foram atiradas contra a meta e acabaram entrando. Mas houve essa percepção também, e isso preservou o Kaique. Mas qual é a grande questão? É que além da necessidade de se preservar o Kaique, existe a necessidade de se preservar o Vitória. E o Vitória não pode abrir mão de 3 pontos contra o Ceará, considerando o cenário do campeonato e o cenário até antes do campeonato. Quando você olha o Ceará como um adversário direto e tem que fazer uma continha de 3 pontos em Salvador. Então, Kaique, mesmo o Vitória jogando pedra em Santo, lá em São Luís, Kaique contribuiu muito para que o placar fosse 3-0. Aquele jogo poderia acabar 1-0 para o Sampaio Corrêa tranquilamente, porque o Sampaio Corrêa mostrou muita dificuldade de botar a bola para dentro do gol. Então, e Kaique, se ele continuar falhando do jeito que vem falhando, o risco dele se queimar, e talvez até de uma forma definitiva, que seria injusto, mas que a gente conhece como é a dinâmica do futebol, é muito grande. Então, se eu tivesse esse poder de decisão, sem o Elias, eu escalaria o Ronaldo, eu não teria nem a menor dúvida. Eu acho que 21 anos é uma idade que um atleta de alto nível, que quer ser titular do Vitória, ele tem que estar pronto para assumir uma responsabilidade dessa. É, entendo até a preocupação com o Kaique, mas existe uma preocupação com o Vitória também.
É, eu escalaria Ronaldo por uma situação muito parecida à que o Sport teve, que o Cássio já citou aí, às vésperas de Sport e Botafogo, que é o seguinte: a torcida naquela noite não toleraria nenhum erro de Agenor de forma alguma. Caso o Maílson errasse, a torcida sim seria compreensiva. E eu acho que é um pouco o caso que ficou para o Vitória nesse domingo. Ninguém aguenta mais um erro de Kaique. Se Ronaldo entrar e falhar, ok. Era uma tentativa, a única tentativa. Porém, para mim, tem algo mais grave por trás disso. Tá? Eu acho que Kaique, na hora que perder a posição, não consegue mais voltar a ser goleiro do Vitória. Eu não sei há quantas anos o contrato dele, se o contrato dele encerra no fim do ano, se há uma renovação, mas eu não vejo margem para Kaique se recuperar. Fala.
No dia seguinte, desculpe interromper, no dia seguinte ao jogo contra o Sampaio Corrêa, saiu a notícia no Correio da Bahia, o nosso querido Vilar, companheiro, trabalha lá, inclusive, que o contrato do Kaique precisava só assinar. Já estava preparado e acordado. É, até 2020, uma extensão do contrato. O contrato dele vence em setembro deste ano. É, inclusive, ele já tem algum tempo que ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Mas o que vinha da Barradão e que veio do próprio Correio foi de que o contrato estava pronto e só precisava ser assinado. E essa notícia saiu no dia seguinte ao jogo. Então, só para lhe munir com essas informações, mas eu entendo o que você está falando. E eu penso por aí também. É, pode ser um risco grande para a sequência dele no Vitória de forma definitiva.
Pode. É muito complicado. Inclusive, essa margem aí desse pré-contrato, eu cheguei a ter informação que o Sport sondou, que ele foi oferecido ao Sport, ainda antes da lesão de Magrão, antes do Sport ter a necessidade da mudança, mas justamente pensando em 2019, em ele ser aposta, digamos assim, para ser o substituto de Magrão, já que o Sport tem essa lacuna, mas agora, né, dificilmente ele perdeu completamente valor de mercado, ele perdeu. Impressionante, foi um desgaste, uma desvalorização muito grande. Para o resto do time, a interrogação é imensa, né? Porque Mancini fez aquela série de mudanças contra o Vasco, que a gente deixou claro que não funcionaram, mas não funcionaram na qualidade do futebol, mas funcionaram, as mudanças funcionaram no resultado obtido. Contra o Sampaio, deu uma mexida, né? deu uma ajustada. E aí deu uma ajustada pelo peso do jogo e deu completamente errado. E aí eu vou ler a escalação, que justamente Vitor Vilar, a gente conversando no nosso grupo do WhatsApp, ele esboçou, tá? Deixando claro que é um esboço, porque o Vitória é um dos clubes hoje em que é mais difícil se com precisão cravar de forma antecipada uma escalação. Então, no gol, Vilar considerou apenas duas possibilidades, Elias ou Ronaldo, ele descartou a possibilidade da permanência de Kaique, Lucas na lateral direita, Canu e o Alisson Maia como dupla de zaga, então ele não vê ainda Aderlan com condição de atuar nesse domingo, Jefferson na lateral esquerda. No meio de campo, William Farias, como o Rodrigo Souto não tem condições de jogo, possivelmente, ficam duas opções, seria William Correa ou Zé Welison, com mais chance para Zé Welison. E a partir daí, uma composição que eu tenho achado bem pouco ortodoxa, digamos assim, que eu não gosto muito dessa composição que Mancini tem armado, que seria com Rainer, o Alisson, Neilton e André Lima. Tá? Esse é o possível Vitória para enfrentar o Ceará às 11 da manhã, domingo. Um time muito fraco, tecnicamente. Um time que, ao contrário do Bahia, que a gente consegue enxergar uma solidez, mesmo com resultados negativos, esse Vitória é um time muito instável e que precisa passar por muitos ajustes, independente dessa partida. Do outro lado, o Ceará também está inquieto. Certo, o Ceará, ele o resultado 2-2 dentro de casa levou Chamusca a começar a fazer mudanças mais significativas na equipe. E entre essas mudanças, Cássio Zirpoli, nosso velho conhecido, o inominável Felipe Azevedo, perdeu a posição de titular Pra ele não. Luiz. Sim.
Não, jogador de Série A. Jogador de Série A, rapaz. Veja.
Perdeu pro céu.
Não, não acompanhei muito. Não acompanhei muito, mas assim, eu imagino. Ele cumpriu todas as funções táticas, porque cumpre, e cumpre razoavelmente bem, mas não definiu. É, perdeu gols importantes. Irmão, o cara vai mudar. Só se passou. Não é ficção, não, meu irmão. O cara tem o limite dele. O cara não é de final feliz, não. De o cara muda, vira uma nova pessoa, melhora. Enfim, o jogador tem um patamar técnico. O de Felipe Azevedo é suficiente para ele jogar a primeira divisão, tanto que já jogou pelo Sport, pelo Ceará uma vez, e pelo Ceará novamente, e isso não é fácil, são poucos jogadores que têm um desempenho desse de fazer mais 10 gols na primeira divisão, como ele fez no Ceará, mas é algo natural. Mas ele vai ser muito aproveitado ainda, só tem 5 rodadas no campeonato.
Isso. E vinha tendo essa inquietação, um jogador que perde gols, como a gente falou, e o Ceará contratou jogadores para as posições. Contratou Igor, contratou Éder Luiz, extremamente experiente, tá? Tão experiente quanto Azevedo, e que deve ganhar essa chance contra o Vitória. E aí, Chamusca fez outra mudança no meio de campo. Dessa vez, sai de Cássio Zirpoli e vai para Cássio Cardoso, porque é um conhecido de Cássio Cardoso, que também perde a posição. Juninho, volante do Bahia, que foi emprestado para o Ceará, vinha como titular, mas deve perder a posição para Pio. Como é que você avalia esse momento de Juninho, Cardoso?
Olha, Fred, Xará, Juninho saiu de Salvador. E eu falo até, tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Ele saiu de Salvador para jogar. Quando o Bahia anunciou o Guto Ferreira, Juninho tomou para si a consciência de que ele não iria ser aproveitado como desejava. E aí começou a ouvir as propostas, e a proposta do Ceará agradou, porque ele imaginava que chegava lá para jogar. Assumiu a condição de titular. Mas o que eu penso da questão do Juninho é o seguinte: a função que ele gosta mais de fazer, que é ali do primeiro homem, que é o início da jogada, precisa de mais contato. Precisa de combate também. Precisa de corpo a corpo. E o Juninho, apesar de toda a qualidade para bater na bola, do passe vertical, ele é um jogador que ele não vai muito pro confronto, pro corpo a corpo. E isso cria para ele a necessidade de compensar de uma forma absurda essa deficiência na parte de marcação com a qualidade do futebol proposto. Mas aí, essa qualidade, se você não tem companheiro para sustentar, se você não tem até a própria qualidade nata para sustentar, a regularidade para sustentar, é difícil para um time como o Ceará, que na maioria dos jogos contra os adversários da Série A vai precisar de uma força de marcação maior, você sustentar um jogador que tem dificuldade e quer jogar naquela posição. Então, quando eu vi o acúmulo de resultados difíceis do Ceará, principalmente esse contra o América, porque vocês colocaram muito bem, né, teve um portal aí, um corredor polonês que o Ceará teve que enfrentar na volta à Série A, mas, pô, pegou o América Mineiro em casa e tinha que fazer 3 pontos. E quando aconteceu o empate, né, nos acréscimos, eu imaginei que as mudanças acontecendo, o Juninho, ele seria um dos alvos das ideias do Marcelo Chamusca, das novas ideias do Marcelo Chamusca. E acabo vendo de forma muito natural. O Juninho, ele tem uma qualidade, mas ele tem uma... Parece que tem como se fosse, assim, uma coisa meio caverna do dragão para estourar, sabe? Para avançar, para se consolidar no time principal. Ele é um jogador querido, nasceu do Bahia também, tudo, por essas características, mas a mesma coisa, o Guto, quando viu o René Júnior dando um bote e tomando, quando viu o Edson abrindo o braço e dando no adversário, o Guto falou, prefiro assim. Por mais que isso custe uma qualidade na saída de bola, uma qualidade na bola parada, no chute de média e longa distância, eu imagino que isso esteja acontecendo também com o Ceará. O Ceará precisa mudar, ter mais competitividade, mais pro pau, e o Juninho, nessa hora, o Juninho falha demais. Eu acompanhei, por exemplo, o Ceará e Flamengo, e aí... o Juninho errou o passe do primeiro gol do Flamengo, e não acompanhou o Diego no escanteio do segundo gol. Quem larga é o Juninho. Aí o técnico tá observando, né, e aí a coisa acaba estourando mesmo.
Isso, e aí o Ceará, ele começa a fazer uma tentativa de readequação. O Ceará confiou muito na base do elenco da Série B, manteve jogadores e agora, com os resultados negativos, começa a fazer uma readequação que não necessariamente vai funcionar, tá? Porque, do que a gente já falou aqui, é de Luiz entrar na vaga de Felipe Azevedo, para mim, não é um jogador que entra com margem de segurança para você dizer, não, pô, esse cara vai resolver o setor, não acho que resolva. E a saída de Juninho do meio de campo, com Pio passando a jogar na sua posição original, que é de volante, Juninho sai, mas eu acho que tanto o Richardson quanto o Ricardinho, sobretudo o Ricardinho, tem características, tem problemas no atual momento da carreira muito semelhantes ao que foi relatado aqui para Juninho, tá? São jogadores que não têm a intensidade de uma Série A. Ricardinho é um segundo, terceiro volante útil, que já foi desejado por outras equipes, mas está longe do seu melhor momento, e a Série A exigiria que Ricardinho estivesse no seu melhor momento. E aí, Cássio Zirpoli, tem mais uma adequação que o Ceará deve fazer nessa partida, que é o retorno de um lateral direito muito conhecido lá, que é Samuel Xavier.
Deixa eu dar o spoiler, ele só pode jogar ali pro Vitória. Mancini pode jogar ali. É, assim, os prós e contras. Primeiro, pro lado do Vitória, né? O jogo tá. Samuel Xavier vai estar do lado direito do Ceará. Na cobrança de escanteio, Samuel Xavier invariavelmente vai estar perto de alguém na área. Ele não vai acompanhar. Porque ele poderia ser um jogador baixo e de boa impulsão. Não é o caso, é só um jogador baixo. Muitas vezes, isso não lembro ter dado pênalti, porque os árbitros acabam deixando passar, mas fora da área ele cansa de fazer falta por causa disso. Porque ele não acompanha nesse tranco. Então, assim, é um jogador muito faltoso, por falta de estatura. É um jogador que na recomposição tem muito atraso. Na verdade, o ponto fora da curva dele foi em 2015. O Sport teve um lateral direito num desempenho muito bom, que também tem ido muito mal no anterior, foi Patrick. Patrick foi mal em 2013, aí melhorou no reta final do ano. Tem uma das piores atuações que eu já vi, que foi contra o Libertad na Sul-Americana. E 2014 foi muito bom, foi inclusive o artilheiro do Sport. Aí o Sport, em 2015, perdeu o Patrick, ele foi para o Atlético Mineiro, não conseguiu a renovação porque ele estava valorizado, e o Sport comprou Samuel Xavier do Ceará. Isso, ele estava tendo desempenho bom no Ceará. E Samuel Xavier teve esse desempenho bom inicial no Sport. Mas depois, a queda de produção foi incrível. O cara simplesmente se tornou nocivo ao sistema defensivo. Acabou emprestado para o Atlético Mineiro, onde se você for, bota Atlético, vá no Twitter, bota na busca Atlético Samuel Xavier. Pronto, meu irmão. É uma cachoeira de reclamações, para fazer um elogio, para não pegar muito pesado, sobre o desempenho dele. Com as mesmíssimas reclamações no Sport, só que com um grau de cobrança maior, porque o Atlético Mineiro tem uma cobrança maior do que o Sport, a do Sport é imensa, mas a do Atlético Mineiro, até pelos torneios que estava disputando, que almejava disputar, era grande. E agora ele faz o ciclo de volta, né? Sai do Ceará para o Sport, do Sport ao Atlético, e agora reinicia o processo todo no Ceará. Talvez caiba, talvez ele encaixe no Ceará. Mas, assim, as deficiências dele eu duvido que tenham sido sanadas. Então, assim, se ele vai. O torcedor do Ceará vai, obviamente, esperar que ele tenha o desempenho que ele tinha antes da saída para o Sport. E o do Vitória quer que ele mantenha o dos últimos 2 anos. Se ele mantiver os últimos 2 anos dele, é um período considerável. 2 anos jogando mal é muita coisa. Se ele mantiver isso, o Vitória é só jogar ali. Porque é um jogador que não irá acompanhar, e é um jogador que na bola parada irá atrapalhar mais do que ajudar.
Exatamente, a definição foi bem precisa. Eu vou agora ler a possível escalação do Ceará e vou pontuando. Se vocês discordarem, vocês no fim vocês podem falar, tá? Eu vou pontuando. Beleza. Comparação de posição por posição, porque são dois times com vulnerabilidades, mas que eu acho que o Ceará ainda consegue colocar em campo 11 titulares melhores do que os do Vitória. Goleiro, o do Ceará é Everson, o do Vitória a gente está ali entre Ronaldo e Elias, eu considero que o Ceará tem vantagem aí. Lateral direito, Ceará Samuel Xavier, Vitória Lucas, para mim o Ceará tem vantagem aí também. Dupla de zaga, Valdo e Luiz Otávio pelo Ceará, Canu e o Alisson Maia pelo Vitória. Talvez Canu jogasse com o Luiz Otávio, poderia até fazer a dupla ideal desses dois times. Mas na dividida, dupla por dupla, eu prefiro a do Ceará. Lateral esquerda, o Ceará vai com Romário, o Vitória com Jefferson. Eu também prefiro o Ceará. Volante, Pio e Richardson para o Ceará. E William Farias e William Correa ou Zé Welleson para o Vitória. Aí eu acho o William Farias mais jogador que Pio e Richardson mais jogador que as outras opções ali do Vitória. Então, até aqui, o Vitória só tem um jogador que eu considero melhor do que o do Ceará. Eu vou fazer o pacotão da frente, digamos assim, porque são posições muito, muito indefinidas. Então, o Ceará, jogando mais para a construção das jogadas, tem Ricardinho, que, como eu falei, é um terceiro volante, Wesley, Éder Luiz e Elton. Enquanto Vitória tem Rainer, o Alisson, Neilton e André Lima. Aí eu prefiro o quarteto do Vitória. Não por muita coisa, tá? Porque eu acho que o Alisson, ele teve um início meio enganador. Rainer está fora do seu melhor momento, mas Neilton e André Lima eu considero uma dupla bem melhor do que Éder Luiz e Elton, até por serem mais rodados na Série A. Então, concordam com essa análise geral? Podemos passar para o jogo que fecha a rodada?
Eu concordo, Fred. Eu só tenho duas observações. A primeira é que se o Mancini não improvisasse o Jefferson na esquerda, eu penso que ele poderia, no cara a cara com o Samuel Xavier, ter um ponto de vantagem para o Vitória.
Poderia.
Mas não
poderia.
É o caso, né? Porque ele está escalado na esquerda. E a outra coisa é, o William Farias, sim, eu concordo, é mais jogador do que o Pio, porém o William Farias está voltando de uma lesão em que ficou 8 meses fora. E o ritmo de jogo do William Farias está muito abaixo. Eu sei que esse contexto não foi usado para comparação, mas eu digo que depois, feita essa comparação e a gente percebendo como existe esse equilíbrio e uma certa tendência para o Ceará ter essa vantagem num 11 contra 11 da teoria, vamos dizer assim, a gente tem que, encaixando essa situação do William Farias, o equilíbrio fica ainda maior. E, na verdade, a vantagem do Ceará fica ainda maior, porque o William Farias vive um momento de recondicionamento, e esse recondicionamento ainda está em estágio apenas intermediário. Então, isso eu acho que vale observar também, mas eu concordo com a sua análise.
Isso. Agora chegamos ao jogo que fecha a rodada para os quatro clubes do Nordeste, na Arena de Pernambuco, Sport e Corinthians. Mas antes da gente começar a análise da partida, eu queria fazer um convite, que inclusive, Cássio Cardoso, está também aberto para você. Você só precisa fazer a sua parte, pegar o avião, fazer o Salvador-Recife, a ponte aérea, porque no dia 26, toda a equipe do podcast vai participar de um fantástico evento que a Heineken já, de forma tradicional, organiza aqui no Recife. O Experience Recife, um evento de imersão completa para assistir a final da Champions entre Real Madrid e Liverpool. Tá? Então, nossa equipe está sendo montada ainda. Já estão cobrando pela convocação final, a gente está segurando a lista, porque se Cássio Cardoso, se Vitor Vilar, se Minhoca quiserem pegar o voo, eles têm vaga aí reservada no time para o dia 26. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Cássio? O carregamento é pesado. É Heineken, meu amigo. Pode tomar banho de Heineken lá. Tem até banheira.
Ave, mãe. Rapaz, olha. Eu vou fazer o jogo no dia 27, tem Bahia, vai dar tempo tranquilamente. Ah, vou consultar, porque eu não mando nem no meu quarto. Eu vou consultar a dona patroa para ver se tiver umas agendas, conseguir umas babás para poder ficar final de semana com as crias. Mas olha, fui surpreendido pelo convite. O pessoal que está ouvindo a gente aí pode achar que isso aí a gente deu uma
batalha. Agora, as patroas estão borradas, viu?
Não, eu faço ideia. É por isso que eu quero essa base, porque aí a patroa está com a cria na barriga, a outra está com 3 anos, e aí eu tenho que dar paz para ela.
A confusão aqui está grande porque foram barradas.
E assim, eu vou dizer um negócio pra você. Eu vi a foto de vocês. Que foto? Aspiracional, viu? Ali, aquela foto ninguém pode baixar 4G, não. Se baixar 4G, o pacote vai embora. Demais. Sensacional. E pode ter certeza que hoje eu já vou começar um trabalho.
Se for da TIM, nem carrega.
Hein? De repente, se tiver em túnel, essas coisas assim, pode ter certeza. Ainda depende da operadora. Demais aquela foto e fico feliz, inclusive, porque acho que é muito justo. Agora eu vou tentar participar desse espetáculo, né? Porque vai ser sensacional assistir esse jogo com vocês e dentro dessa imersão da Heineken. Vou confirmar com a convocação no início da semana. Pode ficar tranquilo. Fé em Deus.
E aí, quem fica triste com esse relato é Rodrigo, que está aqui nos bastidores, né, garantindo a mesa de gravação, porque os estagiários, só vai chegar a vaga para os estagiários se os correspondentes abrirem mão. Está uma disputa tensa aí no ar. Mas é isso, Heineken Experience.
Até quando pode responder? Quando é que sai a lista final?
Veja só, a gente está pressionado. Vamos tentar esticar aí até segunda-feira, até porque é o seguinte... Você está em xeque, Rodrigo está em xeque, os estagiários estão em xeque, mas um ouvinte nosso está garantido. E a gente vai anunciar, tá, na próxima segunda aí, a promoção para fazer parte, para assistir e viver essa tarde aí de sábado, dia 26, com a gente. Heineken Experience Recife, dia 26, vai ser algo sensacional. Até lá, convido nossos ouvintes a tomarem um bom chopp Heineken na Cia do Chopp, ou pedir o velho baldinho da Heineken lá no Donovan's. Donovan's tem uma programação pesada aí para esse final de semana, inclusive com a transmissão dos jogos, tá? Todos os jogos aqui que a gente está passando vão ser transmitidos lá no Donovan's com música ao vivo. Você procure as redes sociais, tanto no Insta quanto no Face, o Donovan's Irish Pub está presente, e consultem a agenda, porque a programação é muito legal, música ao vivo do lado externo, no primeiro andar, e você pode encontrar uma forma de se divertir dentro desse pub, que é um pub com DNA de pub irlandês. Você pode conhecer lá a arquitetura, a decoração é toda montada para que você se sinta no pub irlandês. Tem sinuca, tem dardos, um bar fantástico, e aí você pode chegar cedo, fazer o happy hour, pode chegar mais tarde, como eu falei, música ao vivo. E lembrando sempre, a velha verdinha, né? Aquela garrafinha verde tradicional, baldezinho de Heineken, muito agradável para consumir, tanto no Donovan's como o grande Chopp Heineken, que tá, meu irmão, chega e esgota, é uma briga lá na companhia do Chopp. Feito esse convite duplo e triplo, no caso de Cássio, né? Para a final da Champions, para o Heineken Experience, vamos agora passar para Sport Corinthians. Um jogo que mudou de cenário na hora em que a equipe paulista, depois de fazer uma viagem duríssima da Venezuela para o Recife, anunciou que 5 dos seus titulares sequer serão relacionados. E a lista é uma lista... Se a nossa foto lá foi definida como pesada, essa daqui, pelo amor de Deus. Cássio, goleiro, Balbuena, Jadson, Rodriguinho e Romero. Cássio Zirpoli, o que era muito, muito difícil, passa a ser só difícil para o Sport, né?
Sim, ainda bem que você falou isso. Eu tava esperando esse cara falar o quê, meu irmão? Não, continua sendo muito difícil, mas assim... A espinha dorsal do Corinthians, assim, foi retirada pro Carille. Tirou o goleiro, tirou o zagueiro, tirou 2 meses e tirou o atacante. Então, assim, mexeu em todos os setores e com peças de muito poder. O Corinthians tem substitutos para isso, mas não dá para forçar a barra e dizer... O time vai ter a mesma estrutura tática, aceito. Terá jogadores de qualidade na substituição, aceito. Mas, assim, esses 5 aí tem um peso muito, muito grande. Um tá na Copa, outro quase ia. Até o último dia chegou a ser cotado, o Rodriguinho. O zagueiro é muito bom. Porra, então ajudou um bocado. É só lembrar, não é a mesma situação do Corinthians que jogou a última rodada de 2018, quando o Sport precisava vencer para permanecer na primeira divisão e venceu. O Corinthians campeão brasileiro na ocasião, porque ali, é para você ver, por isso que eu falo, inclusive já falei nesse programa aqui, que pegar 38 mistos, pode mandar 38 mistos, porque ali, se era numa situação Corinthians completo, brigando por alguma coisa na última rodada, o Sport tava hoje, esse hoje tem aqui, O Sport não tava, não. A gente tava gravando outro programa para ver como é ia ser a escalação pro Sport enfrentar o Boa Esporte do Daniel Paulista. Porque não tava, não estaria nunca na primeira divisão. Mas assim, aí o Corinthians manda esse time aí, ajuda bastante. Não garante muita coisa do Sport, não, mas anima, até porque o desfoque do Sport também é muito sério. Por questões contratuais, o Sport também não vai ter nem Marlone, nem Felipe Bastos. Os dois emprestados pelo Corinthians, com o Corinthians pagando parte dos salários. Detalhe. Eu acho correto. Meu irmão, porque assim, você pagar o salário do cara e o cara ainda meter um gol em você, é bronca. Pelo menos, eu acho isso mais honesto do que o jogador sempre se machucar, entre aspas, na véspera de um jogo, como é o que vinha acontecendo. Se é pra ser assim, você faz um time de aluguel, paga as consequências e o Sport tá pagando. Tinha um time fixo ano passado, agora não tem mais, e essa é uma das consequências. Que ainda terá uma gravidade possivelmente até maior quando pegar o Internacional. Porque tem Hernando, Vink, Ortiz, que tá no banco, poderia ser o reserva imediato, mas também vai poder jogar. Anselmo, tá no jogo, faz parte do jogo. Agora, esse jogo, com vários desfalques, os do Corinthians, são bem maiores que o do Sport. Porque... Primeiro numericamente e pela qualidade. O Sport, Felipe Bastos, eu não acho que ele estava fazendo um grande brasileiro. Marlone, sim. Marlone é um jogador que o Sport vai ter uma dificuldade maior. Mas aí é só um. No caso dos cinco do Corinthians, são cinco no nível bem acima. Tentando traçar um paralelo com o Sport. E isso faz com que o jogo da Arena, que tenha uma expectativa de 30 mil pessoas, seja um jogo, quem diria, acessível.
Isso. O Corinthians, para... compensar, né, digamos assim, para ajustar, na verdade, o elenco, ele incorporou cinco jogadores que não tinham viajado para Venezuela, vieram direto de São Paulo para o Recife: Carlos, Thiaguinho, Bruno Xavier, Sheik, Roger e Casim. Na verdade, são seis aqui nessa lista. Vieram para o Recife para encorpar mais o elenco. E aí, uma possível escalação do Corinthians para enfrentar o Sport ficou mais ou menos dessa forma aqui. Walter no gol, Mantuan, Henrique, Pedro Henrique e Sid Clay formando a defesa, Paulo Roberto, ex-Sport, Maicon, Matheus Vital, Pedrinho e Emerson Sheik e Roger, todo mundo conhece também, ex-Sport, no ataque. É um time bem acessível, sem dúvida bem acessível. Cássio, o que, que você achou da decisão da direção do Sport de levar esse jogo para a Arena? Compensa financeiramente, porque parece um consenso que no aspecto esportivo o Sport é mais forte na Ilha do Retiro. A gente estava até conversando antes de começar o programa, tentando lembrar, né, das partidas que o Sport foi mandante na Série A, sobretudo na Arena, e o desempenho é mediano, é de bom para mediano. Também não é um desempenho ruim. O Sport tem duas derrotas contra Flamengo e Palmeiras, né, em anos separados. Parece que, tecnicamente, na Arena, o Sport consegue ter um grau de aproveitamento como mandante interessante também, né?
Ao contrário do Náutico, na maioria dos jogos, como o Sport tem menos partidas, a maioria dos jogos o Sport teve bons públicos. Ou seja, o Sport teve atmosfera a favor. O Náutico já jogou várias vezes com 1.000, 2.000 pessoas. O Sport teve pouquíssimos públicos ruins. Teve um de 7 mil, que acho que foi o pior, talvez tenha sido o pior na Série A, que foi contra o Fluminense, e até ganhou o jogo, e teve um que acho que deu uns 18 mil, que foi contra o Internacional, e empatou no fim. Mas via de regra, o Sport consegue fazer a atmosfera da Arena Pernambuco uma atmosfera favorável, isso eu acho determinante para esse resultado. O campo é muito bom, e a torcida é muito próxima, mas a torcida tem que estar presente. A Ilha é um caldeirão maior? É a casa do clube, é óbvio que é diferente. Mas assim, dentro da questão financeira, se o Sport... A gente está dando até consequência, a gente está falando do Sport é um time de aluguel esse ano. Então assim, a dificuldade financeira do Sport é real, é evidente. É atraso de salário, tendo que... um esforço muito grande para tentar equalizar os salários e não vem conseguindo, coisa que o clube conseguiu durante 10 anos. Aí de repente chegar propostas como essa, eu acho válido. Primeiro, a Arena Pernambuco... Pô, é um padrão altíssimo. Eu não sou muito adepto da ideia de ignorar um estádio daquele, de não jogar no estádio daquele, não. Agora, da forma como ele foi construído, a gente já falou isso durante anos, pelo amor de Deus, assim, desde o dia que ela foi concebida, em acho 19 de fevereiro de 2009, ou foi 2010, quando ela foi, 2009, em 2010 ela começou a obra, ela foi concebida, e quando mudou, o metrô ficaria a 700 metros, acabou ficando a 2 quilômetros, ou seja, as mudanças foram acontecendo, ouvi uma matéria ontem do Jornal do Comércio, de que Paulo Câmara deverá ativar o ramal da Copa, pelo amor de Deus, pô, a Copa foi de 2014, e a gente tá na Copa de 2018 e o ramal da Copa ainda vai voltou, primeiro tem que voltar mesmo porque tem que acontecer, então não só a pista, né, mas a infraestrutura de transporte. Então assim, a arena não aconteceu como era para ter sido realizada, então isso faz com que exista uma série de problemas de transporte, de locomoção para lá. Mas na hora que você chega lá, sempre que eu vou lá, a minha impressão é sempre a mesma: na hora que você pisa dentro da arena, você se sente num ambiente e assim, porra, que negócio arretado, velho. Assim, e eu conheci a Fonte Nova também, inclusive fui pra inauguração e também fui na Fonte Nova antiga. É, lá tem a facilidade de ser no mesmo lugar, inclusive, né? Mas na hora que você entra, você vê um estádio desse, é um privilégio ver o jogo daquilo. Eu gosto muito, então eu não sou muito adepto da ideia de ignorar. Mas também não vou jogar lá de 21 da noite do sábado, como vai ser esse Palmeiras e Bahia. Se esse jogo fosse Sport Corinthians 21 da noite, aí é brincadeira, não dá. É, o 11 da manhã, ou 7 da noite do sábado, 21h45 da quarta-feira, não. Infelizmente, da forma como o estádio foi construído, da forma como ele continua sendo operado, são poucos horários que o sustentam. Um deles é o 4 da tarde, domingo. Esse horário é perfeito. Esse horário é o horário que dá para ir. É o horário que vai dar 30 mil pessoas. E assim, em relação à renda, são 4 torcidas que eu vejo que conseguem encher seus setores, na maioria das vezes. Não, nem todas as vezes, porque alguns jogos não conseguiram, mas na maioria das vezes, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo conseguem encher o setor de visitante na arena. E se é para acomodar melhor, daria 2 mil pessoas. Se precisa de renda, vai ter de repente 3.500, 4 mil torcedores na arena, bota lá, tem bronca não. O espaço para o mandante vai ser maior, o Sport teria uma limitação de 26, 27 mil ingressos na ilha, lá vai ter 40 mil. Então assim, eu acho positivo, não vejo problema, Fred, nessa história de que os resultados perdeu do Palmeiras. Pô, perdeu do Palmeiras ali porque o time não jogou nada naquele jogo do ano passado. Vinha numa sequência muito boa e ali não jogou nada. E a partir dali faria um retorno onde continuaria jogando até pior. Tanto que terminou ameaçado de rebaixamento. Então não foi a arena a favor ou contra, não. Na verdade, eu acho até que o estádio é mais a favor do Sport do que contra.
Particularmente, eu tenho uma visão de que qualquer arena, ela é muito mais neutra pelas aquelas questões estruturais que eu sempre cito. Quem acompanha o podcast há mais tempo sabe. Inclusive, isso foi um estudo que eu li há um bom tempo, um estudo de um arquiteto inglês, em que ele define que as questões referenciais, distâncias para banco de reserva, para torcida, iluminação, som, isso tudo acaba sendo muito confortável para os jogadores, porque se os pontos jogar na Arena de Pernambuco, na Fonte Nova, no Castelão, em Brasília, em qualquer dessas arenas erguidas para a Copa do Mundo, elas estabelecem condições estruturais muito próximas, e isso dá um conforto para o jogador muito mais do que a simples questão de gritar, de torcida apoiar. Isso é uma forma muito mais de pressionar e fazer com que o time da casa tenha um ímpeto ofensivo. Eu queria, então, de vocês dois, saber o seguinte: com esse Corinthians desfalcado, tá, o Sport, ele está pressionado a conseguir a vitória, lembrando que a rodada seguinte o Sport pega o Palmeiras em São Paulo, certo? Que a gente já tratou aqui de Palmeiras e Bahia, e não será absolutamente nada diferente. O Sport precisa de pontos contra o Corinthians para poder respirar em São Paulo, para não ter qualquer tipo de pressão lá. Então, o Sport, ele está obrigado a vencer o Corinthians após esse desfalque, mesmo sabendo que são times agora talvez compatíveis. O Corinthians com força máxima não seria compatível. E dois, para conseguir um bom resultado, o caminho é mudar um pouco o perfil e ser mais ofensivo, ou seguir a linha que Claudinei vem implantando de ser uma linha mais segura? Começa Cássio Cardoso, que pela primeira vez vai comentar diretamente sobre o Sport aqui.
É uma honra. Olha, Fred, eu penso que a obrigação de vencer, ela estaria presente independente do Corinthians que viesse, se não pela análise fria da situação, mas por ser um jogo em Recife e ter sempre aquela expectativa dos pontos acontecerem em Recife, né? Porque dentro de casa os times conseguem a maioria dos seus pontos, via de regra é assim que acontece. Agora, diante dessas mudanças que o Corinthians trouxe, com a saída de 5 jogadores, para mim são pilares do time titular do Corinthians, eu penso que isso, a obrigação continua para mim muito próxima da que era, como eu falo o termo obrigação, mas a expectativa do sucesso é bem maior. Existe uma mudança de percepção do que pode acontecer para o esporte nessa partida, porque o Corinthians, de fato, ele vem modificado. É uma equipe que tem uma cultura tática até bem absorvida pelos atletas, mas é muito diferente, né? O Roger vai jogar, o Sheik deve ser aproveitado. Então, o Matheus Vital é um jogador até que eu vejo com condições de ser um diferencial desse time. Mas é uma equipe que o esporte, e aí eu já vou emendando a segunda pergunta, eu penso que o esporte deve adotar um estilo Claudinei Oliveira. Eu não vejo motivo para o esporte mudar a sua proposta de jogo diante de, primeiro, uma situação que ainda está se consolidando, né, que é o trabalho do Claudinei Oliveira, que é um trabalho que já dá uma esperança. O esporte já tem um aspecto de equipe treinada, o que a gente quer é trabalhada durante a semana como conjunto, uma coisa que a gente está tendo dificuldade de perceber com o Nelson Batista. E hoje já tem isso. E o esporte vem de resultados bons, né, tirando do Cruzeiro, claro, com a proposta do Claudinei sendo bem absorvida, entendida e praticada pelos atletas. E tem um outro ponto também. O Corinthians, justamente por ter essa cultura absorvida, independente dos atletas que estão em campo, do trabalho do Carille, tem, com perdão do trocadilho, tem um incômodo em jogar contra equipes que negam espaço ao Corinthians, que dão até a bola para o Corinthians propor o jogo. Então, se de repente o Sport adota uma linha de marcação forte, né, uma linha de deixar um pouco mais essa bola com o Corinthians, o Sport pode encontrar, sim, facilidades para vencer esse jogo, porque vai ser um Corinthians que vai se incomodar se encontrar um adversário assim. O Corinthians, na Copa do Brasil, contra o Vitória em Salvador, passou por isso. O Corinthians fez um jogo em que ficou absolutamente desconfortável e cedeu oportunidades para o Vitória. Então, eu imagino que o Sport mais organizado, com a possibilidade de estreias, né? Imagino que você vai trazer aí a informação, mas o Rafael Marques podendo estrear de repente, você tem a possibilidade de Michel Bastos entrar durante o jogo, o Sport pode ter um poder de fogo maior para aproveitar os espaços do Corinthians, mas adotando uma postura e uma estratégia que eu penso que deve ser repetida em relação aos últimos jogos. Por mais que seja um risco, e por mais que às vezes o torcedor fique incomodado, está jogando em casa e a bola está mais com o adversário, eu penso que é um formato de jogo, principalmente se tratando do Corinthians, que pode ajudar o Sport a conseguir esse resultado positivo. A expectativa fica maior. E só acrescentando um componente a mais nesse cenário, a gente tem que lembrar que o Fábio Carille recebeu uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. E uma proposta alta que o deixou em dúvida. O pai dele deu declarações contando uma conversa que teve com o Carille, e que o Carille colocava a possibilidade de sair como uma possibilidade grande. E isso eu acho que não pode ser ignorado para o contexto dessa partida, né? É o técnico do time, é o líder, e talvez isso esteja mexendo também tanto com ele quanto com o ambiente do Corinthians. Por mais que o Corinthians esteja pensando no Osmar Loss já para assumir, é um fator que eu acho que deve ir para esse bolo também, ingrediente que deve ir para esse bolo. Eu penso que o Sport tem a obrigação de vencer. Ela cresceu um pouco, mas o que cresceu mais que a obrigação, Fred, para mim, foi a expectativa desse resultado positivo por conta dos desfalques do Corinthians.
Maestro, tua vez então. Pressão e postura. Como é que você vê o Sport para essa partida?
Jogou 45 minutos de forma bem organizada contra o Cruzeiro. O segundo tempo não existiu. Não, na minha opinião, não teve qualquer poder de reação. Então, eu acho que eu mantenho a expectativa que eu criei antes do jogo contra o Cruzeiro e que continuou depois dela, que é como o time reagiria atrás do placar. E o Corinthians, o Cruzeiro não levava gol a cinco jogos, mas o Corinthians também costuma ter esse perfil de time muito, muito fechado, de que quando leva um gol consegue controlar esse placar mínimo até o final. Então, assim, é um esporte que vai jogar de forma defensiva, porque jogou assim, inclusive contra o Bahia dentro de casa, não consigo, mesmo com esses desfalques contra o Corinthians, não acho que será diferente. Mas se fizer 1-0, pode controlar o jogo, vai continuar na defesa e tal, mas eu continuo curioso para saber como vai ser a reação, o quanto esse esporte pode reagir saindo atrás do placar. Então, assim, mesmo diante de um time com 5 desfalques como esse Corinthians, talvez ajude, inclusive, nesse processo se isso acontecer, porque contra o Cruzeiro não foi capaz. Mas eu acho que vai continuar sendo um time com a pressão, já que a sua pergunta. É um time que a pressão pela vitória vai ser natural do público que estiver na arena. Mas se o Sport eventualmente empatar com o Corinthians, eu não acredito. Depende da forma. Sendo um gol de Shailon aos 48, tudo aí é foda. Mas sendo um... Mas sendo um empate, faz 1-0, o Corinthians empata aos 20 do segundo tempo, termina 1-1, não acredito que seria um resultado tão ruim.
É isso, eu concordo com a visão dos dois, e trazendo essa visão para algo mais prático, que é a escalação do time, é sempre importante lembrar que a gente está gravando esse programa minutos antes, né, momentos antes, de Claudinei realizar o treino na Arena do Pernambuco, que é um treino onde há uma expectativa em que ele defina o time titular, já que durante toda a semana ele não fez um trabalho definindo esse time. Então, certamente, se você, quando estiver escutando esse programa, você já sabe, caso o Claudinei tenha aberto o time, você já sabe qual será o time titular do Sport. A gente está aqui comentando sem saber. E aí, o que é que se tem certeza? Tá? Vamos começar por parte. A defesa... A única dúvida que havia era entre Cláudio Vinck ou Prata, que está retornando depois de 2 semanas parado. Vinck tende a ser o titular. Então vai Magrão, Vinck, Ronaldo Alves, Hernando e Sander. Aí não tem discussão. Tá? Aí está 100% definido. A primeira dúvida aparece na formação dos volantes, né, na cabeça de área. Anselmo, logicamente, confirmado para a partida. E aí vem a primeira interrogação. Seria o jogo para o Sport abrir mão do esquema com 3 volantes, mesmo sendo... Eu vou chamar de 3 volantes mesmo, tá? O Sport vem jogando todas as partidas...
Não acho que tem que inventar nada, Fred. Não acho. Nem acho que Claudinei fará isso. Ele achou uma forma de jogar e jogou assim contra o Paraná Clube e contra o Bahia. Ele não vai deixar de jogar assim. Assim, não faz muito sentido que ele deixe de jogar assim contra o Corinthians.
É uma possibilidade, Cássio. Agora, o que é que aconteceu?
Veja, que é a possibilidade. Jogar sem goleiro é possibilidade, pô. Mas assim...
Sim. O que é que aconteceu? Ele tem 3 volantes. Ele vinha repetindo 3 volantes, tá? Anselmo, Neto Moura e Felipe Bastos. A atuação de Neto Moura foi muito ruim contra o Cruzeiro. E foi muito ruim nas outras partidas também. Quando o Sport volta de Minas Gerais, nos bastidores... já há um desenho tático para a saída de Neto Moura da equipe. Felipe Bastos seria mantido, Anselmo seria mantido e o Sport jogaria de forma diferente, com Gabriel no meio de campo e Rafael Marques ganhando a vaga. Esse era o cenário. Aí a primeira mudança forçada é a questão de Felipe Bastos não poder enfrentar o Corinthians. Porém, em contrapartida, David, contratado essa semana junto ao Atlético Paranaense, já chegou, já treinou e já está regularizado. Então, aí mora a primeira interrogação. Se o meio de campo ideal seria Anselmo, David, Neto Moura ou Anselmo, David, Gabriel ou Anselmo, Neto Moura, Gabriel. Tá? Enquanto a gente está gravando, existem essas 3 possibilidades rondando e eu, Fred... não iria com o Neto Moura para esse jogo. Tá? Eu quebraria essa sequência pelo desempenho de Neto Moura, pela forma morna com que ele atua. Eu acho que não combina com a partida. Então, eu formaria com Anselmo, David e Gabriel no meio. Não sei qual será a escolha de Claudinei, mas você, nesse momento, já que está ouvindo, certamente já tem uma informação mais sólida, mas aí você compara. Essa é a nossa opinião, você projeta ela, pelo menos essa é a minha opinião, você projeta ela com o que Claudinei escolher. Aí restam as três opções ofensivas. De um lado, Marlone não vai poder jogar. Gabriel saindo do outro lado, vindo para o meio, deixa esse cenário ainda mais em aberto, tá? Se ele optar pela entrada de David, pela manutenção do Neto Moura, aí fica fácil armar o time. Gabriel fica de um lado e as outras duas vagas são preenchidas com Rogério e Rafael Marques. Seja Rogério na frente e Rafael Marques pela esquerda, seja Rogério pela esquerda com Rafael Marques centralizado. Seja qual
é a for
a escolha.
Foi uma frase, Alberto. Só para dizer que essa última que você falou, com os três no meio campo, inclusive o Neto Moura, e o Rogério na esquerda, o Rafael Marques na frente, o Gabriel na direita, seria essa a minha formação, se a escolha fosse minha.
Certo, certo. E caso a opção do meio de campo seja com dois volantes e Gabriel, abre-se mais uma vaga, e essa vaga é de Everton Felipe, tá? Não tem muito o que discutir aí. Essa vaga seria com Everton Felipe, de um lado, e a mesma variação que deve existir entre Rogério e Rafael Marques. Para o banco de reserva, Michel Bastos é uma opção bem interessante para reorganizar esse time. Michel Bastos não tem condição de atuar os 90 minutos e a tendência é que ele não inicie a partida, mas que ele seja uma opção para o segundo tempo. Esse é o cenário que a gente tem de escalação para o Sport, prévia, como eu falei, com essa fragilidade aí da gente não ter tido tempo para acompanhar o último treino. Cássio, Zirpoli, alguma observação sobre essa escalação? Algum time ideal? Você tem o seu preferido aí?
Eu já falei, eu já abracei esse esquema de Claudinei. Eu entendi que você falou que é mais difícil. Ainda mais quem escuta aqui sabe o quanto eu sou crítico de Neto Moura. Eu acho que ele não serve. Ele, na primeira divisão, ele é um jogador completamente, ele vem completamente deslocado. Sem Felipe Bastos, vira um problema, ou seja, porque se você podia substituir Neto Moura, agora você tem que substituir dois, mas eu faria tudo para dar uma solução para esse esquema. Ele usou esse esquema em três partidas, eu acho que funcionou nas três. Venceu duas e outra ele segurou um time muito, muito mais forte durante quase o primeiro tempo inteiro. Não vejo sentido de mudar para esse jogo.
Então é isso. Os dois Cássios acham que o Sport ideal vai com Anselmo, David e Neto Moura na frente, Gabriel de um lado, Rogério do outro e Rafael Marques centralizado. Rogério e Rafael Marques podendo inverter. E eu, que sou historicamente mais defensivo, dessa vez eu abro mão da minha convicção, tiraria Neto Moura do time e colocaria Everton Felipe para que o Sport ganhasse mais poder ofensivo. E porque eu acho que Everton Felipe e Gabriel estão dando demonstrações de que conseguem ajudar bem o meio de campo, até mais do que Neto Moura na marcação. Eu, sinceramente, para mim, a paciência com Neto Moura, mais uma vez, acabou. Acho até que ele consegue fazer uma distribuição de bola interessante, mas a minha paciência de Neto Moura marcando, de Neto Moura participando, tendo a bola nos pés em momentos cruciais da partida, em situações delicadas da partida, para mim já era. Assim, minha paciência com ele terminou. Eu voltaria ele para o banco de reservas. E se o preço para isso for ter um Sport mais ofensivo e mais exposto, é meio que sem escolha. Eu acho que tirar Neto Moura é uma... A prioridade técnica está acima da tática para mim. Eu acho que Neto Moura tem que sair e aí você organiza o time com o que sobrar. Vamos ver o que é que Claudinei escolheu. Você já sabe, você que está escutando, e faz aí sua análise a partir das nossas opiniões e do que o treinador definiu. Cássio Zirpoli, Cássio Cardoso, muito obrigado pela participação. Programa bem completo para que os torcedores possam acompanhar essa rodada 6. Rodrigo, valeu a paciência aí, valeu a força em todas as bases. E quem sabe, se Cássio Cardoso não conseguir vir para o Recife, você está escalado aí para o Heineken Experience.
Só de graça a todos. Os estagiários aqui estão nervosos demais.
Nervosos!
Eu estou morrendo de vontade de ir. Eu já estou aqui pensando no argumento lá em casa. Já estou organizando.
Eu gostei da correção do português durante a pronúncia, viu? Nervosos demais. Grande abraço a todos.
Grande abraço.
Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.
Vai, valeu. Tchau, tchau.
Valeu.